Olá, queridos alunos, mais uma vez aqui na nossa programação de férias, né?
Boa.
No mês de janeiro. Tô aqui com uma convidada também super especial que eu trouxe para vocês, a Marcela Carvalho. Ela é psicóloga e também trabalha no Instituto de Psiquiatria, no Departamento de Transtornos Alimentares comigo, né? Marcela,
sim,
obrigada por você estar aqui.
Oi, pessoal. Tô muito feliz, viu, Paulinha? Fiquei feliz de ter sido chamada para participar dessa programação de férias, que é tão especial.
E a gente vai falar um pouco hoje, né, Má, sobre uma das premissas que eu tenho desenvolvido dentro desse trabalho com os alunos, que é o vínculo com o próprio corpo, né? Você tá conectado com o que o corpo tá mostrando, o que o corpo tá sinalizando, né? E a gente desenvolver esse vínculo com o corpo é algo que a gente começa desde lá da infância, né, Má? Você quer falar,
sim,
um pouquinho a respeito disso?
Sim, isso é muito legal e é muito importante. Isso a gente pode falar, até referenciar um pouquinho sobre a teoria do apego, que é de um psicólogo, um autor chamado Bowlby, que é muito utilizado na psicologia, que ele vai falar de como a gente desenvolve os padrões ao longo da vida, da forma de vincular. Às vezes a gente tem uma forma de se relacionar com as pessoas e até com a gente mesmo que a gente nem percebe,
uhum,
né? E isso começa bem na infância, bem no comecinho, quando a gente ainda é bebê,
uhum,
né? A gente começa isso com as figuras principais que cuidam da gente. Então,
uhum,
a forma como muitas vezes a gente vai se vinculando vem muito desse vínculo principal,
uhum,
tá? Isso não é algo irreversível. Ah, então tive essa forma de me vincular, então vou manter isso a vida inteira. Não, são padrões que a gente consegue mudar,
uhum,
que a gente consegue ter flexibilidade, até trazendo um pouquinho dessa consciência,
uhum,
de como a gente se relaciona com as pessoas no dia a dia. E às vezes a gente percebe, mas passa meio batido,
uhum,
a gente deixa de lado, né? Mas às vezes se concentrar e ver na experiência de se relacionar com as pessoas, a forma como a gente se vincula, isso pode ser bem importante.
Uhum.
Porque isso tem até a ver como a gente se vincula com o nosso corpo.
Sim. E também aí, esse vínculo com o corpo, uma vez que você tá, vamos dizer assim, afinado nessa comunicação, você vai para a parte externa, que é essa relação com o externo, né? Um dos pilares dessa abordagem de trabalhar o exercício físico com essa visão ampliada é a gente usar o próprio conceito da meditação, né? Você ficar conectado com o que está acontecendo internamente e ao seu redor. Então, se você está estruturado do ponto de vista físico, né, percebendo os limites do seu corpo, e você vai para o externo, aí você vai se relacionar, você vai fazer com amigos, você vai ter o seu momento social, essa organização vinculado com você mesmo reverbera na sua autoestima, na sua autoconfiança,
sim,
né, Má?
Sim, sem dúvida. Isso é primordial, assim, na psicologia. Quando a gente é bebezinho, a gente é só corpo.
Uhum.
A gente não tem essa mente elaborada, cheia de pensamentos, de ideias. A gente é só corpo.
Uhum.
E a gente depende de alguém pra ir dando nome pra esse corpo, pra essas sensações.
Uhum.
Então, essa conexão, essa relação com o corpo nasce muito daí.
Uhum.
Né? Depois, quando a gente vai crescendo, a gente se torna responsável por o que a gente faz com isso.
Tá.
Mas ter essa conexão, saber esses limites, onde eu começo e onde eu termino, reverbera também nos comportamentos que eu vou ter,
uhum,
nas relações que eu vou estabelecer,
uhum,
nos vínculos que eu vou manter, que eu vou me envolver.
Uhum.
E limite, né? É interessante essa palavra, porque limite é cuidado.
Uhum.
Né? Voltando lá, pensando na psicologia, é muito importante essa ideia do desenvolvimento, porque quando a gente tem um bebezinho e a gente segura, a gente dá limite nele, ele tá chorando lá, a gente segura e acalma ele, dá limite,
uhum,
né? A gente tá demonstrando cuidado. Então é um cuidado com a gente mesmo.
Sim. E aí, se de repente, né, nesses cuidados você recebe informações a respeito, vamos dizer assim, julgamentos, né?
Uhum.
Críticas. de como que você é ou deveria ser, até embasado em padrões de beleza ou informações externas que estão aí disponíveis na sociedade. É a hora de se comparar, né? Uhum. Como que as pessoas também podem lidar com isso, né? Mas isso é uma discussão também muito importante.
Então, é uma discussão difícil também, porque a gente se compara o tempo todo e se julga o tempo todo. É difícil a gente ter uma experiência de falar, tô tendo essa experiência.
Faz parte se comparar, sim, né? Da constituição do, sim, ser humano, né?
E é difícil ter isso, né? Ah, tô tendo uma experiência de conversar aqui com essa pessoa. Logo a gente já parte pro julgamento. Será que a pessoa tá gostando? Será que não tá? Será que com relação a outros amigos? Então a gente já faz isso em qualquer coisa.
Será que estou agradando?
Sim. Então imagina pra padrão de beleza, uhum, né? Que no nosso meio social a gente foi construindo algo simbólico, uhum, né? E isso é até histórico, voltado para aparência, uhum, especialmente para o rosto, por, uhum, exemplo. A gente esquece que o rosto pode ser um tabu, uhum, né? A gente se identifica pelo rosto e nisso a gente vai se comparando,
certo,
né? Todas as partes do corpo, como é que é aquele outro, como é que é isso outro. E tem uma coisa bem interessante que é como cada um internaliza esses padrões, uhum, tá, de beleza e tal, vai fazer com que a gente veja, né, uma reverberação na qualidade dessa comparação.
Tá.
A gente se compara mesmo o tempo todo. Em desempenho, né, quando a gente fala, por exemplo, em autoestima, sim, a gente só não fala no físico, mas em desempenho, em partes intelectuais, a gente vai se comparando num espectro gigante. Né?
Isso é natural, né?
Isso,
e quando que isso atrapalha, começa a atrapalhar a vida da pessoa? É a partir do momento em que ela começa a sofrer?
Sim. Isso é bem importante, detectar o sofrimento.
Uhum.
A pessoa tá obcecada por aquilo, ela só pensa nisso. Isso, uhum, virou um ponto central, um ponto fixo, né?
Uhum.
Isso atrapalha nas relações sociais dela, com os amigos, com a família. Isso reverbera na situação profissional.
Isso determina as decisões dela, né? De até ir em algum lugar ou deixar de ir.
Sim. Então, isso é super importante. Então, se o meu julgamento tá muito grande com relação ao meu corpo, nessa comparação, uhum, né, isso vai me atrapalhar nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Se eu vou sair, se eu não vou, uhum, se eu vou conversar com aquela pessoa, se eu não vou, se eu me permito estar em determinados espaços, usar alguma roupa. Uhum.
E você acha que isso também pode, por exemplo, ajudar a pessoa a tomar uma decisão até de se priorizar, de se cuidar? Porque eu vejo também, isso é uma queixa de alguns alunos meus, né? Dessa dificuldade de priorizar o seu momento, de priorizar a hora que vai se exercitar. Você acha que isso também pode trazer uma repercussão de tipo, ah, eu não gosto tanto de mim, não gosto do meu corpo, não, enfim, esses julgamentos podem determinar se eu dou mais ou menos valor ao meu momento de autocuidado?
Eu acho. Porque a gente volta de novo pra autoestima,
uhum,
né? A pessoa vai ficando cada vez mais com a autoestima baixa. Então, pra quê?
É indiferente.
É, pra que dar valor nas minhas produções, num tempo pra mim, nas coisas que eu gosto? Será que eu penso sobre as coisas que eu gosto de fazer?
Uhum.
Será que eu penso no tempo que eu determino pra mim mesma?
Uhum. Por que que a pessoa não se sente merecedora ou digna de ter o seu momento pra se cuidar, de focar em si mesma,
sim,
né?
Sim.
E até também de investir, a gente tá falando do exercício físico, mas até investir na busca por uma ajuda psicológica, né? De ir,
sim,
ao psicólogo. Tem pessoas que às vezes acham que isso é supérfluo e não é, né, Má?
Sim. Ou que é até irrelevante, ou, ah, não, isso vai mudar em algum momento.
É frescura.
É frescura. A gente sempre tem que pensar na qualidade desse sofrimento.
Uhum.
Às vezes ele começa a se tornar incapacitante,
uhum,
né? A pessoa se sente, às vezes pode vir um sentimento de inadequação.
Muita frustração.
Muita frustração,
uhum,
né? Nenhuma conquista vale de nada,
uhum,
né? Então, esse grau de sofrimento pode fazer com que a pessoa começa a entrar num quadro de completa, né, a pessoa vai criando uma amarra, assim,
uhum,
então
ela pode levar até uma depressão,
pode levar uma depressão e uma perda de qualidade catastrófica,
uhum,
de vida.
Sim. E aí a pessoa realmente não vai ter energia nem força para ir se movimentar, né?
Sim.
No caso, até eu tenho atendido muitas pessoas que estão nessa condição de excesso de peso, sobrepeso, né, numa obesidade. E as pessoas, alguns alunos meus, relatam da dificuldade até de se sentir com força, com energia para ir passear no parque, por exemplo, fazer uma caminhada. Eu tenho um parque perto de mim, mas eu não me permito ir lá porque eu vou ficar sofrendo mais com as pessoas olhando e me sentindo julgada do que curtir a natureza e o movimento em si. Então, às vezes, a pessoa nem tem preguiça de fazer o exercício, vamos dizer assim, né? Não é que ela não tem vontade de, mas ela se sente tão julgada, tão vulnerável àquilo, né? Então, isso é uma coisa que o psicólogo, né, vai trabalhar, né?
Sim, sim. E até uma coisa para que na psicologia e até num processo, né, terapêutico, a gente vai poder pensar por que que esse olhar dos outros tem um poder tão grande, né? E tem esse poder julgador tão grande, né? E é internalizado com tanta força, né? Com tanta potência.
E geralmente também uma queixa muito comum, né, das pessoas que eu atendo é o incômodo que elas sentem quando elas percebem ou se sentem cobradas, né? Percebem alguma cobrança. Em geral, também essas pessoas com obesidade, elas já sabem o que elas precisam fazer ou deixar de fazer. Mas aquele hábito aqui pode trazer vamos dizer assim, fazer algum mal para a saúde dela, é o melhor que ela consegue fazer naquele momento, né?
Sim.
Então, por exemplo, a própria alimentação. Às vezes, comer determinado alimento que eu não deveria comer toda hora, que eu deveria comer num evento específico, num contexto específico, né? Por exemplo, vou comer numa festa, né? Tudo bem, tá ali contextualizado, mas de repente aquele alimento que tem cara de festa, eu vou comer escondido, eu vou comer, fico com muita vontade de comer aquilo e vou buscar aquele alimento porque eu tô me sentindo vulnerável, enfim, sentindo alguma coisa que aquilo vai ajudar a diminuir. Às vezes até a própria bebida, né? Algum comportamento assim que naquele momento vai ajudar a pessoa. Ela sabe que de repente ali não era para ela estar fazendo aquilo. A pessoa geralmente tem consciência disso, né? Quando vem alguém de fora, fala: "Ai, você devia parar de fazer isso. Ah, isso não faz bem para você." A pessoa se sente cobrada e isso também gera uma cascata ali de reações químicas, né, Má?
Sim. Isso é bem importante que você tá falando, né? E é bem difícil e é bem complexo, porque essas cobranças, né? Por que que elas precisam ser atendidas? Né? Talvez a gente precise começar a pensar por aí, né? Poxa, por que que eu tô me relacionando aqui, estabeleci aqui uma relação, eu tenho um vínculo com essa pessoa e ela vem com essas cobranças. Por que que eu acho que eu preciso atender?
Geralmente são pessoas ali próximas, né, da relação.
Sim, costumam ser familiares, pessoas que estão ali de convivência, que entram nessa dinâmica, né? Eu cobro e você responde a minha cobrança.
Sim.
Né?
Isso a gente tá falando de adulto, né? Que meus alunos são adultos, mas se você for pensar, por exemplo, no desenvolvimento, né? Crianças e adolescentes já sendo cobradas do que elas não podem ou deveriam fazer em relação ao corpo, né?
Sim.
Em relação a crianças que às vezes estão acima do peso e aí já vem o pai ou a mãe, enfim. O que gera a cobrança, a pessoa falar, é um sentimento de cuidar, né? Mas a pessoa, às vezes a entonação ou como a pessoa que tá ali sofrendo recebe isso, a interpretação que ela dá para aquilo, não é de cuidado, é de cobrança, né?
Sim.
Então isso é o trabalho de comunicação que eu trago muito a virtude da compaixão para os alunos desenvolverem isso, né? De que da mesma forma que você tá fazendo o seu melhor, de repente essa pessoa, seu familiar que tá cobrando, também tá querendo o melhor para você. Mas é difícil acessar a compaixão, porque às vezes você acaba despertando muita raiva, né? Alguns sentimentos desse tipo, né?
Sim, e o quanto, né, você tá conseguindo se expressar também, né? Olha, eu tô tentando isso, não vou falar muito desse assunto, é um assunto, uhum, que me incomoda. A gente hesita também em se comunicar, em falar, uhum, né? E aí vira isso, né? Todo mundo pode falar o que quer, né?
Sobre o seu corpo.
Sobre o seu corpo, sobre você, e tá tudo bem.
É, e isso a gente tá vendo muito exposto nas redes sociais, né, uhum, Mara? Assim, o quanto que os corpos estão sendo aí fotografados e compartilhados e curtidos. Uhum. E quando, na verdade, não tem um jeito que deve ser, que todo mundo tem que ter. Uhum. Mas é impressionante o quanto que isso impacta na vida das pessoas, uhum, né? Das pessoas que eu atendo, que você também deve atender, o quanto que um adolescente se altera ou determina as suas escolhas, seja de exercício físico, querendo queimar mais calorias, seja de alimentação, querendo restringir, né? Pra ter aquele corpo que foi muito curtido nas redes sociais, né?
Sim. Olha, um comentário, né? Às vezes assim, tá lá, adolescente, a mãe assistindo televisão. Então, um comentário, nossa, olha o corpinho dessa fulana. Uhum. Isso daí já é algo pra pessoa começar a se... Esse comentário leva a pessoa a se comparar com aquela pessoa ali. Uhum. E aí é uma pessoa, às vezes, querida que tá dizendo, então eu vou agradar se eu tiver aquele corpo tal, porque essa pessoa que eu gosto, uhum, tá falando bem daquele corpo. Uhum. Né? As crianças facilmente pegam isso nos adultos, né? Virou elogio. Criança pequenininha de 7, 6 anos, às vezes fala, mamãe, como você emagreceu, você está mais bonita.
Ganhou pontos.
Ganhou pontos com a mãe. É, então assim, e a criança ela imita o adulto, uhum, é aprendizagem, e a gente vê aquilo ali muito cru na criança, então é muito fácil de observar, uhum, por isso que é super interessante, a gente vê que ela aprendeu, e é uma construção social, uhum, e com isso ela ganha pontos, ela passa a ser uma filha mais querida, sente que ela é mais amada, uhum, sente que a mãe alivia mais pro lado dela, né, e eu já vi isso acontecer, já presenciei isso, uhum, né. Então, isso daí já começa desde cedo, a gente aprende, a gente vai construindo e entra dentro dessa construção como se fosse uma verdade absoluta.
É.
Quando não é.
E aí, por isso que a ajuda psicológica vem também pra contribuir, né? Pra mudar um pouco essa relação e não ficar com tanta rigidez nesses pensamentos, nesses sentimentos. A, sim, pessoa acaba vivendo só aquilo e isso repercute no corpo, porque aí gera uma tensão muscular mesmo, né? Que a pessoa se enrijece numa postura, às vezes, que até traz lesões em algumas articulações, porque ela fica ali numa dureza, né, do corpo, que, uhum, também reflete essa rigidez, essa inflexibilidade de alguns pensamentos, ou até de diluir ali alguns sentimentos, extravasar os sentimentos, né? Fica dentro dela ali preso, né?
Sim, isso tende a se concretizar, né? Que você falou um pouquinho antes da parte fisiológica, né? As emoções, elas são fisiológicas, antes da gente dar nome. Então, isso tem uma... Né? Isso, antes de tudo, é corpo. Uhum. Né? Isso tá acontecendo no corpo até a gente conseguir dar nome, que, sim, são os sentimentos, que aí é outra coisa diferente. Que aí tem uma construção, tem uma significação. Uhum. Né? Então, isso vai, com certeza, indo pro corpo. E a gente tá numa época que os sintomas de somatização, transtorno alimentar, uhum, as adições, né, ou toxicomanias, depende do nome aí, da nomenclatura, uhum, são os sintomas do momento, uhum, dessa era.
Sim.
Desse período. E tudo isso é corpo.
Certo, Má. Tá bom, então quero agradecer sua presença aqui, esse bate-papo. Se vocês ficaram com dúvidas, a Marcela está à disposição para a gente poder esclarecer alguma dúvida, algum questionamento. E, Marcela, para a gente fechar, dá ou não dá para ficar sofrendo assim por conta dessas comparações?
Não dá.
Vai buscar ajuda,
não dá. Vai melhorar a qualidade de vida de vocês, ressignificar um monte de coisas. Uhum. Né? Todo dia é uma nova oportunidade.
Sim, e aí movimentando o corpo dessa forma consciente, né, integrada, uhum, você vai movimentando a mente também, né, porque os dois estão integrados. E aí, se por acaso você ainda não faz tratamento psicológico, permita-se essa experiência, né? Ajuda a melhorar toda a nossa vida, né? A sociabilizar mais, a ficar mas manejar mais as emoções, né, e regular, a gente ajuda muito nessa autorregulação, né, Má?
Sim, rever, repensar, né, ter um tempo de novo para você, sempre tirando um pouco, né, a força da palavra que vem de fora.
Isso, então tá bom. Gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Estamos aqui com mais um podcast Exercício Intuitivo. Vamos conversar hoje com uma amiga muito, muito especial do meu coração, a Bianca, que é fisioterapeuta e só pós-doc. Pós-doc em psiquiatria pela Universidade, né, de São Paulo. E a gente trabalha juntas já há alguns aninhos, né, Bia?
Uns poucos anos.
E a gente tem desenvolvido esse trabalho em conjunto. A Bianca tem um trabalho pioneiro na área de imagem corporal. E eu convidei ela aqui para explicar um pouquinho para os meus alunos e para quem aí está escutando, né? Um pouco sobre este assunto. Bianca, muito obrigada por estar aqui.
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar mais um pouquinho do nosso trabalho.
Sim.
E poder ter a oportunidade de falar o que a gente faz, né? Que a gente vê que ao longo de toda essa experiência, desses anos aí, o quanto trazer esse olhar para o corpo de uma forma bem específica tem ajudado bastante as pessoas que sofrem por causa do corpo, por causa da forma do corpo, do tamanho, as queixas, né? Então não é simplesmente mexer o corpo para melhorar.
Sim,
né?
Sim.
Existe uma forma específica de mexer o corpo, né? Com todo esse cuidado que a gente vem acompanhando em todas as aulas, que eu também estou fazendo todas as aulas.
Né?
Então o quanto é importante esse olhar direcionado, focado e com um conhecimento, né? Um conhecimento específico.
Todos vocês ouviram aqui ao longo dessas semanas, pessoas que eu convidei, que fazem parte dessa equipe de trabalho de corpo lá no Instituto de Psiquiatria, diretamente com as pacientes com transtornos alimentares, né? E a Bianca, ela tem desenvolvido toda a carreira acadêmica dela dentro da área de imagem corporal. E aí, Bianca, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos escutando. Existe, então, alguma queixa, vamos dizer assim, que tem explicação biológica, neurológica, se eu me sinto com o meu corpo estranho em termos de tamanho e forma, isso pode ter uma explicação neurológica?
Sim, tem uma explicação neurológica e que quando a gente traz esse conhecimento, a pessoa não se sente tão sozinha.
Uhum.
Né? Porque existe uma queixa que traz muita angústia, e muita insatisfação, é de que o corpo tem uma forma diferente do que o outro traz como referência. Né? E aí ninguém acredita na pessoa que queixa, porque o outro não consegue enxergar aquilo que a pessoa sente em relação ao corpo dela. Mas ela sabe que o corpo dela é daquela forma. Então, como é que isso é? O que acontece na mente? Então, toda a experiência que você tem ao longo da sua vida em relação ao seu corpo, as informações que você viveu em relação a julgamentos, formas, tamanhos, exemplos, comentários...
Comparações,
né? Julgamentos, né? Do que é bonito, do que se diz é bonito, do que é feio, né? Do que é ideal, do que não é, né? Esse padrão que foi colocado como beleza, as pessoas se colocam sempre como um instrumento de comparação. Né? Então, quando você olha aquilo e você não se encaixa naquele modelo, você começa a criar uma representação do seu corpo, da forma que você acredita que ele é. Isso sempre é uma informação. E toda informação que você tem, ela é computada no cérebro.
Tá.
Então, falando isso em relação ao corpo, devido a essa comparação, é acreditar que o que eu vejo no espelho quer dizer grande, o que eu vejo no espelho quer dizer inadequado, né? Quando eu olho no espelho e pego um comentário que alguém fez sobre o meu corpo, eu vou criando um desenho do meu corpo no meu cérebro. Tá. E neurologicamente ele realmente forma um mapa.
Sim.
Tá? E esse mapa vira uma referência neurológica. Então, como se eu tivesse um modelo do corpo que eu acredito que eu tenho na minha mente.
Tá.
Por isso que para a pessoa que percebe o corpo, ela reconhece com clareza e sem dúvida o tamanho do corpo dela, porque é um registro neurológico, é um mapa neurológico.
Tá.
Tá? Então, as pessoas costumam sofrer muito por conta daquilo que elas acreditam que é o corpo dela, de uma forma que não é adequada ou que não combina com o real.
Então, esse mapa ele pode estar distorcido da realidade.
Exatamente.
Uhum.
E é isso que a gente chama de distorção da imagem corporal.
Tá.
Especificamente nessa informação que vem da percepção, do reconhecimento do corpo.
Uhum.
Então, é uma forma distorcida de reconhecer o corpo. Mas não é porque a pessoa inventa moda, ou porque a pessoa não tem coisa melhor para fazer.
Sim.
Ou ela tá com frescurinha para chamar atenção,
sim,
que a gente escuta bastante.
Bastante.
Não é. É. Né? Então, aquilo que a pessoa acredita que é o corpo dela, é porque existe uma fonte neurológica que envia uma mensagem para ela entender e compreender e representar o corpo dessa forma.
Então, quando a pessoa não tem essa conexão afinada com o corpo, que é uma das coisas que a gente tem comunicado aqui, né, nessas semanas, de quanto que fazer exercícios, de movimentar o corpo, de dar presença, atenção para este corpo, afina essa comunicação com a mente, né? E aí, dependendo do quanto que eu não me movimento, ou não dou atenção ao corpo, ou não tenho esse trabalho corporal de alguma forma na minha vida, né, regularmente, isso vai impactando com essa construção da imagem que eu tenho do meu corpo, né?
Sim. Mas essa imagem só pode ser construída a partir do momento que você tem consciência daquilo que você está fazendo. Fazer um exercício por fazer não traz uma nova informação sobre o corpo. Traz a informação do mesmo, do que já tem. Então, para renovar a forma como o meu cérebro registra o meu corpo, eu preciso dar informações precisas, exatas, de como é o corpo, mas de uma forma consciente. Porque senão eu não modifico essa representação neurológica no cérebro. Então eu preciso modificar a informação. E para modificar, como se eu fosse aprender a forma que é o meu corpo. Eu vou aprender novamente, afinal, qual é o meu tamanho, qual é a minha forma, qual é o meu limite.
É afinal, uma reabilitação, então, né,
Bianca? Como se fosse uma reabilitação.
E aí a fisioterapia complementa muito esse trabalho de atenção plena ao exercício físico, que é a abordagem do exercício intuitivo, né?
Exatamente. Principalmente porque a gente consegue identificar isso quando a queixa da pessoa é muito grande em relação ao corpo. Existe um sofrimento muito grande por causa do tamanho e da forma.
Tá.
Né? Então precisa renovar a forma como a pessoa se enxerga neurologicamente e não só visualmente, porque o espelho acaba sendo uma projeção daquilo que ela acredita que ela é, daquilo que ela aprendeu a ser como corpo, né?
E das pessoas que você tem reabilitado, Bia, você percebe que existe um sofrimento muito grande, né, nessas pessoas?
Sim.
É difícil elas conseguirem buscar ajuda?
É difícil buscar ajuda porque, como tudo gira em torno do corpo, olhar para este corpo. Parece que tudo, a origem toda está no corpo, mas não é. Né? O corpo faz parte de todo um contexto complexo. Né? Mas o final de tudo está sempre no corpo.
Tá.
Então é um lugar que traz muito medo, que traz muita incerteza, muita insegurança.
A pessoa se sente vulnerável.
A pessoa acha que a gente vai descobrir uma coisa muito ruim dela. Ou que a gente vai tocar em assuntos que são proibidos ou que ela não quer compartilhar. Então, na verdade, não é um trabalho que parte da fala.
Tá.
É um trabalho que parte do corpo como se fosse um exercício. Só que direcionado para um contexto de reabilitar. De dizer para a mente, não para a pessoa, mas para a mente da pessoa, ó, o seu corpo tem este tamanho e tem esta forma. né, trazer ela de volta a essa comunicação original entre o corpo e a mente.
Uhum.
Porque através da fala eu não consigo atingir essa reconexão com o corpo. Ela precisa partir do corpo, né? Então esse medo de tocar o corpo, porque é um corpo que não existe de fato. É uma sensação. Então as pessoas falam assim, mas como é que eu vou tratar uma sensação?
Uma sensação que eu não gosto ainda,
uma sensação, né, que eu não gosto, uma sensação que me julga, uma sensação que me leva para essa grande preocupação com o corpo, me
que
leva a fazer coisas,
as minhas escolhas,
exatamente,
o meu comportamento,
todo o comportamento em relação ao corpo.
Uhum.
Então, como eu mudo uma sensação? Algo que está no abstrato.
Uhum.
Né? Como é possível tocar o abstrato? Então, aqui, a gente consegue trazer o abstrato para uma forma real, visual, para a gente poder comparar e mostrar, afinal, o que é uma coisa, o que é o corpo de fato e o que é a sensação. Então, a gente separa o que é a sensação do corpo real.
E essa reabilitação, ela, como toda reabilitação da fisioterapia, não é uma coisa super duradoura, assim, de muito tempo, de várias sessões, né, Bia?
Depende de cada pessoa, depende da queixa, depende do grau de distorção de imagem corporal e do comprometimento. Pessoas menos comprometidas melhoram mais rápido, 2 meses, 3 meses, né? Então depende o quanto ela já está engajada no corpo. Então acho que pessoas que já fazem um trabalho corporal focado, como, né, o exercício intuitivo, é mais fácil entrar em contato com o corpo.
E, né, que fazem terapia também, você acha?
A terapia é muito importante para a compreensão.
Uhum.
Né? Porque a terapia vai unir e ressignificar tudo aquilo que foi sentido, que foi renovado. Né? Imagina que a gente vai trazer uma informação nova para a mente do que é corpo.
Tá.
E essa informação do novo precisa ser elaborada a partir de um olhar com uma ajuda psicológica, sim.
E aí faz a integração, né?
E aí é o momento da integração.
Uhum.
Porque o julgamento, ele está... O julgamento com o corpo, ele está alojado nessa parte emocional, na psíquica.
Uhum.
Né? Então, eu preciso tanto da informação psíquica que organiza a imagem corporal, assim como a percepção que organiza a imagem corporal.
Sim.
Né? Então, a partir do momento que eu renovo esse meu mapa, a referência do meu corpo, eu preciso ressignificar todo o meu conteúdo emocional e de julgamento em relação a um corpo, vamos dizer assim, novo.
Sim.
Pra pessoa, né? Como eu vou lidar agora com o corpo que antes eu achava que era de um jeito e agora eu reconheço,
sim,
que ele não é tão ruim como eu imaginava.
Uhum.
Então, psicologicamente, você precisa reorganizar toda a forma como você vai lidar com esse corpo novo.
Sim.
Né? Outras palavras, outras atitudes, outras, né? Você deixa algumas atitudes e vai criar novas.
Uhum.
Então, o suporte psicológico nesse momento faz uma integração muito grande.
Isso até explica também um pouco dessa resistência das pessoas, às vezes, buscarem esse tipo de auxílio, né? Porque vai ser algo tão diferente ter um corpo novo, um novo mapa de como que é o formato do meu corpo. Isso causa uma estranheza, né? Então,
sim,
como que eu vou lidar com isso? Isso vai gerar uma mudança na vida da pessoa. E geralmente as pessoas querem mudar, mas ao mesmo tempo tem esse receio do novo, da descoberta, né? E as atividades em si, a sessão em si, ela pode ser muito proveitosa e divertida, né?
Olha, eu só dou risada. A gente se diverte muito.
Sim.
Né? Então a gente conversa e se diverte porque nada mais é do que um trabalho corporal.
Sim,
um
que relaxa.
Tem relaxamento, tem trabalho de equilíbrio, tem trabalho de comparação, tem um pouco de massagem, tem um pouco de tudo.
Uh-huh.
Né? E é um trabalho só de consciência corporal.
Corporal, né?
Né? É reconhecer a minha perna, o meu corpo é esse.
Sim.
Ele chega até aqui, o tamanho dele é esse. A gente vai trazendo essa consciência de uma forma muito leve, né? Quando vê, a sessão já acabou, a gente já deu risada, a pessoa já relaxou e já aconteceu.
Uhum.
Né? Que às vezes as pessoas criam, como não conhecem, criam
uma coisa,
como ela vai chegar lá. É de forma natural, nós vamos só recuperar a forma natural que o corpo conversa com a mente.
Uhum.
Todo mundo nasce com essa propriedade.
Uhum.
Então, eu não vou colocar nada novo. Nós só vamos readequar como o corpo vai informar a mente.
É, o novo vai ser essa percepção, né, da pessoa.
O novo vai ser a percepção
sobre
real,
ela mesma.
Sobre ela mesma. Né? Então ela já tem essa percepção. A gente só vai afinar, ajustar né? essa conversa entre, que a gente chama conversa entre o corpo e a mente.
Sim.
Né? Então a gente só vai fazer um ajuste fino aí.
Um ajuste, exatamente.
Não vou colocar nada novo. Então já está tudo pronto. O corpo já está pronto. A gente só vai adequar e equilibrar.
Ah, muito bom saber de tudo isso. Então, eu espero que todos estejam aí. Quem se identificou, busque a ajuda da Bianca, né? Busque a ajuda desse trabalho corporal. Porque a falta de movimento, né? A falta de exercícios físicos com esta atenção plena ao seu corpo, percebendo tudo que o corpo é capaz de fazer, realmente vai fazendo com que as coisas vão acontecendo, você não presta atenção em nada, vive distraído, vai fazendo, e essa integração não acontece, né? Tanto pela falta de oportunidade de movimento que o seu corpo tem, porque é no movimento que o sistema nervoso vai trabalhar ali,
exatamente,
né? Se comunicando com as células, com o tecido muscular, quanto a pessoa que se exercita muito, mas não está atenta ao que o corpo está fazendo, né? Então, para esses dois lados da moeda, da falta de movimento e de um movimento, às vezes, em excesso ou até compulsivo, o trabalho de fisioterapia, de reabilitar essa percepção corporal, ela faz sentido, né, Bia?
Faz. A gente fez algumas pesquisas com pessoas que praticavam atividade física e a gente não viu uma melhor percepção corporal do que um sedentário, por exemplo.
Sim.
Né? Porque para modificar, eu preciso ter uma atenção plena do que está acontecendo com o meu corpo e reajustar os significados, reajustar os nomes, reajustar tamanho, reajustar forma. Porque durante a atividade, ou atividade excessiva, ou atividade constante, sem prestar atenção do corpo, você vivencia o corpo do jeito que ele já é.
Naquele mapa distorcido.
Naquele mapa distorcido. Você só vai alimentar mais do mesmo.
E às vezes alimentando muita insatisfação.
Mais insatisfação. Porque o exercício físico excessivo não vai diminuir a sensação. A restrição alimentar não modifica a sensação. A sensação permanece.
Sim.
Né? Então eu preciso... Quem alimenta a sensação do corpo é o sistema sensorial.
Sim.
Né? Então, através da contração muscular, através do movimento, através da consciência e através dessas comparações que vão levar você para um lugar mais preciso, mais exato. Né? Compreender como de fato é o seu corpo.
Sim.
Mas é super tranquilo, uma conversa
então,
super natural.
Dá ou não dá pra ficar sofrendo com isso? Não
dá,
dá né?
Não,
não dá. Não, vamos parar de sofrer
mesmo.
Com o corpo e...
Porque é libertador, né?
Sim.
A hora, quando eu vejo aqui na prática, né? A pessoa vem com medo, aí a gente faz o teste, mostra, conversa, esclarece. Isso sempre traz um alívio.
Sim, uma leveza.
Assim, nossa, então... Eu realmente não estou inventando. Existe uma justificativa para todo o meu sofrimento. Então, isso já traz um alívio muito grande.
Sim, e aí já começa o ano diferente, né? Já vive 2019 aí diferente.
Bem diferente.
Ah, então tá bom.
Tá bom?
Muito obrigada, Bianca, por toda a sua conversa aqui, seu esclarecimento. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que
obrigada,
eu admiro muito.
Obrigada.
E, gente, se vocês precisarem do contato da Bianca, é só me pedir que eu passo para vocês. E obrigada do fundo do coração por todo o tempo que vocês dedicaram ouvindo os nossos podcasts, fazendo as aulas, se exercitando. Continuem aí nesse trabalho corporal, porque a continuidade é que vai trazendo resultados mais duradouros.
Exatamente.
Então tá bom. Tchau, gente.
Tchau,
obrigada.
Tchau.